Porque nós podemos estar estudando, não só essa matéria, é claro que todas as matérias, mas como essa matéria que eu estou dando, eu vou enfatizar na minha matéria. Eu estava meditando sobre esses assuntos hoje de manhã, e aí me veio fortemente assim, esse pensamento, né, de que qual, assim, cada um, eu queria que cada um refletisse qual o seu propósito em estudar, né? Qual o seu propósito em estar aqui nessa aula? É porque se você não souber esse propósito e não tiver o propósito correto, não vai adiantar nada a gente estudar. Então, podemos estudar para acumular teoria, né, para receber informação, para decorar informação. Nem adianta decorar muito porque não vai ter prova também, né? Então, só decorar não vai resolver. E as perguntas também, de onde vêm as perguntas? Né? As perguntas vêm porque você quer saber uma coisa para matar uma curiosidade, né? Essa é a fonte da pergunta. Ou a pergunta vem de uma dúvida real que está travando, de algo, como se fosse uma pedra no caminho de um rio, que está atrapalhando você de receber a palavra. Entendeu? Então, a gente pode perguntar de duas maneiras, ou querendo só matar uma curiosidade, ou querendo realmente tirar uma dúvida que está realmente atrapalhando a gente de absorver a palavra. Estão entendendo a diferença? É bem diferente as duas coisas. Né? Você pode, não é que é errado você perguntar para tirar uma dúvida intelectual, uma dúvida de conhecimento, não é errado em si. Mas esse tipo de aula do Evangelho Profético, eu não dou aula para vocês porque eu acho que vocês não sabem que eu sei, né? Eu dou aula para vocês porque eu quero descobrir. Então, essa mesma matéria eu já preguei em muitos lugares, continuo pregando, e eu não canso de ficar lendo as mesmas passagens, pensando a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou procurando alguma coisa pessoalmente, e vocês estando aqui, vocês estão ajudando eu a procurar. Então, na verdade, eu não estou dando aula para vocês aprenderem alguma coisa, eu estou dando aula para eu achar alguma coisa, estou procurando alguma coisa. Se você estiver na mesma procura, então não é mais uma questão só teórica, é uma questão existencial, uma questão pessoal. Né? Lutero foi um grande reformador porque ele não estava procurando achar uma reforma, ele estava procurando Deus. Né? Então você nunca vai achar o Evangelho Profético se você está procurando o Evangelho Profético. Você vai achar o Evangelho Profético se você está procurando Deus. Se você não está satisfeito com a sua experiência com Deus, se você está querendo realmente entender, né, que Jesus veio, morreu e fez tudo aquilo, nós sabemos, a Bíblia e tudo, mas aquilo que ele fez não está compatível com aquilo que nós estamos experimentando, né? Nós e principalmente eu. Né? Então, na verdade, eu queria que nessa aula vocês tivessem uma atitude pessoal, uma procura pessoal, e a gente passa muitos versículos, não sei se vocês tiram tempo e leem os versículos depois, mas para mim, toda vez que eu leio, eu já li muitas vezes, então, assim, inclusive, por exemplo, se você sair daqui depois do curso e conseguir dar o curso para outras pessoas, seria ótimo. Não porque os outros precisam ouvir o que você tem para falar, mas porque você, ao dar a aula, você vai aprender muito mais, não é verdade? Então, a gente precisa, então vocês entenderam, né? Tem uma curiosidade teológica e tem uma curiosidade, eu não sei como é que chama, se é pessoal ou existencial, né? É uma crise existencial, crise pessoal, ou uma crise teológica. Então, isso aqui é interessante, eu quero saber esse negócio, eu quero entender esse negócio. É lícito, teoria é lícito, teoria é uma coisa que faz parte, mas não é, como se a gente estivesse estudando engenharia e nós vamos fazer plantas, né? E aí eu falo assim, não, mas essa porta não pode ficar aqui, porque vai dar problema aqui, mas é tudo hipotético, essa casa nunca vai fazer, isso é uma planta que alguém inventou, né? Agora é diferente se você vai morar nessa casa, se é seu dinheiro que está indo lá, entendeu? E se cometer um erro, aí você que vai levar, né? Então aí você fala, peraí, né? Por exemplo, você vai estudar astronomia, se você for só estudar por estudar, tudo bem, mas se você vai ser um astronauta, é bem diferente, porque você vai estar lá e algum dia você vai precisar. Se for errado o cálculo, você que vai ficar rodando toda a vida no espaço, né? Entendeu? Então, teoria é uma coisa que talvez você nunca vai usar. E teoria que é baseada em sua vida é baseada em cima dela e que vai afetar tudo que você vai fazer, é outro tipo de coisa. Entendeu? Então, nessas aulas, de Evangelho Profético, eu queria que vocês tivessem essa atitude. Acho que em todas as aulas é importante, né, ou no curso, mas especialmente nesse assunto aqui, e talvez especificamente também no assunto do Daniel, né, porque é um assunto também que as pessoas empolgam muito, né, com teorias, mas acontece que um dia você vai enfrentar o dia do Senhor. Aí eu quero saber se a sua pergunta é, o menino é assim, assado, blá, 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 é lícito. Mas você está perguntando para fazer polêmica, você está perguntando porque você realmente vai estar no meio, né? E talvez você vai notar que suas perguntas vão mudar, porque você vai assim, será que eu estou com essa expectativa? Será que eu estou preparado? Será que... Né? Então, assim, você vai fazer perguntas, mas não aquelas perguntas, você vai fazer outras perguntas, né? Então, nessa aula aqui, nossa, você tem esse negócio, é predestinação, ou é a gente que faz, ou não é. É lícito fazer as perguntas, mas você está fazendo com que propósito? Qual o seu propósito em fazer essas perguntas? Entendeu? É uma coisa que está travando o seu crescimento ou não tem nada a ver se você só está querendo bancar uma de auxiliar, auditor de Deus, né? Dar uma assessoria a Deus para saber que se ele está fazendo direito o serviço dele, né? Então vai lá fazer uma auditoria. Então, porque realmente Deus basta um só. Então, já pode começar de cara que os outros todos que têm concorrência querer assessorar ele, não vai liberar essas chaves aí, né? Então, então, duas coisas, se você realmente está numa busca, numa caminhada pessoal, para querer realmente encontrar o Evangelho verdadeiro, querer tirar as vendas dos olhos, querer realmente enxergar coisas que você não enxergou ainda, você então está numa busca pessoal, existencial, você não está numa busca teológica, você está numa busca pessoal. Às vezes bate as mesmas perguntas, vão bater a mesma coisa, mas muitas vezes não. Então esse é o critério. E você vai precisar de três coisas, eu pus aqui, pode ser mais coisas, mas você vai precisar para isso. Por exemplo, vamos supor, eu não estou interessado em teologia, eu estou interessado em experiência. Eu quero experimentar esse evangelho, eu quero receber esse evangelho, eu quero crer nele e quero pregar ele, quero viver ele. Eu quero que Jesus veja a minha vida e fique satisfeito que a obra dele na cruz é compatível com o que está acontecendo comigo. Então, se você quer isso, então você... Não adianta conhecer a teoria só. Você tem que entrar dentro da palavra, sabe? Não é a palavra entrar na sua cabeça, é você entrar dentro da palavra. Para você entrar dentro da palavra, que nós chamamos esse espírito de revelação, é você entrar dentro da palavra, ela sim mexer com suas emoções, ela sim ter uma cor diferente. O que acontece? Você precisa de muita repetição. Não tem jeito. Sabe? Se for só teoria, pode passar de uma teoria para outra. Agora, se for para entrar dentro da palavra, tem que repetir, hein? Tem que ler, tem que ler muitas vezes, certo? Então você tem que entender. Não, mas isso eu já ouvi. Não tem problema. O evangelho profético, vai ter um evangelho diferente agora? Assim, com texto diferente? Vai vir um outro salvador e vai salvar a gente de outro jeito? Não vai morrer na cruz, vai morrer de outro jeito? Não, o evangelho não vai ser acrescentado, ele não vai ter outra coisa. Então você quer entrar no evangelho profético? Você quer entrar na realidade do evangelho, vai ser o mesmo evangelho que você já sabe. Então, não vai acrescentar teoria. Vai acrescentar algo diferente. Então, repetição é muito importante, tá? Uma coisa, repetição, meditação, reflexão, sabe? Você não pode ser apressadinho. Você não pode ficar querendo, não, eu já vi isso, já li isso. Não pode. Não pode. Tem que repetir, tem que ler, tem que meditar. Porque em algum momento a luz pode brilhar, certo? Então você não está procurando mais conhecimento, você está procurando entrar dentro da palavra, não a palavra entrar na sua mente, você entra dentro da palavra. Uma vez eu ia para o encontro e depois não fui, mas a tarefa para ir para esse encontro, o irmão Christian Shen, que é um físico nuclear, que tem um ministério chamado Maturidade, fazia encontros e tal, então eles faziam, você quer vir para o encontro, você tem que ler 10 vezes esses 20 salmos. 10 vezes, 20 salmos. Salmos de Coré. Meu Deus, mas por que nem lê tantas vezes? Ah, mas mandou para ler e depois eu acabei nem indo no encontro. Mas até hoje... Cadê? Está faltando... Essa cadeira está boa? Azar, busca uma cadeira lá. Era salmos de Coré, dos filhos de Coré. E eu lembro disso até hoje. 10 vezes lendo os salmos do Sul de Coreia até hoje. Eu não fui no seminário, não deu para ir para ouvir as palestras do irmão, mas o efeito de ler 10 vezes teve impacto em mim até hoje. Até hoje. Outra coisa, decorar. Minha mãe punha a gente para decorar versículos direto, direto. Decorar, decorar. Eu tinha uma época que eu conseguia falar o livro de Efésios inteirinho, de primeiro até o último versículo, 6 capítulos direto, sem olhar em nada. Decorar. É, Romanos, de 1 a 8, sabia capítulo de 1 a 8, todos. O que acontece quando você decora? Às vezes é mecânico, 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 mas um dia a luz brilha. Então, repetição, ela tem um efeito tremendo. Tá? Repetição, reflexão, meditação, sabe, sobre a mesma coisa. E outra coisa que nos toca aqui, é esquecer dos outros e esquecer do relógio. Tá? Se você está numa busca existencial, pessoal, não interessa o relógio e não interessa os outros. Interessa eu e Deus e a sua palavra. Eu quero entender essa palavra, eu quero que ela entre em meu ser. Esquece dos outros e esquece do relógio. Não é que nós vamos até meia-noite, não. Tá? Eu não vou esquecer do relógio, mas você pode esquecer. Tá? Eu não vou esquecer do relógio, mas você pode esquecer. Não precisa preocupar com o relógio. Tá? Não preocupa, porque isso aqui não é uma aula normal. Isso aqui é um momento onde a palavra pode entrar no seu coração ou não. Agora, se você chegar com atitude teológica, não vai entrar, não. Muitos estavam perto de Jesus e ele era Deus em carne, tinha todas as ferramentas ao seu dispor para poder tocar a vida da pessoa e a pessoa não era tocada. Então, tem caso que nem Deus pode. Teoricamente ele pode, mas ele não pode. Ele decidiu que ele não pode. Então, revelação não depende só de Deus. Não depende só de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui, não é? Nós estamos aprendendo aqui sobre o ponto onde começa o Evangelho. Onde a luz começa a brilhar na mente da pessoa, na escuridão total. É Deus. Sem Deus não tem nada. Mas se Deus começa o processo e você não corresponde, nem Deus pode. Certo? Então é importante entender que você pode passar por esses 4 meses aqui e não ser tocado em nada. Ou ser tocado em 20%, em 10%, em 15%, 30%. Depende. Depende de Deus, mas Deus quer. Agora, e você? Qual é a sua atitude? O que você está procurando? O que você quer? Ah, estou frustrado porque Deus não toca, Deus não faz e tal. Peraí. A pergunta dele para você é o que você quer? O que você quer? Porque o que você quer vai limitar o que Deus pode fazer na sua vida. Certo? Então, vamos... Isso aí é de graça, isso aí é brinde. Né? Nós vamos orar e nós vamos começar a aula. Né? Mas tenta fazer isso. Tenta fazer isso. Assim, ó. Pergunta. É... curiosidade mental, ou eu realmente quero que a palavra acha onde eu estou, onde que eu estou? Me acha e começa a mexer com as minhas engrenagens, começa a mexer, começa a mudar conceitos. Então você não vai perguntar, você vai perguntar. Pergunta aqui, pode ser uma aula interativa, é para você perguntar sim, mas pergunta aquilo que interessa para você no momento que você está, sabe? Para que ela leve a alguma ação na sua vida e não uma pergunta só assim, teológica, né, para você poder ter uma informação a mais, né, mas algo que realmente está travando você de entender, você está procurando entender e não está conseguindo entender, e então tem que tirar essa pedra que está obstruindo para que haja progresso, né, porque a água flua, né? Amém? Então, só dando uma recapitulada rápida, nós estamos falando sobre o Evangelho profético, estamos falando que o Evangelho é profético no sentido de que ele é o maior sinal que falta para Jesus voltar, porque ele diz: este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. É o único sinal que ele fala isso. E que do jeito que vai hoje, ele não vai correr, ele não está correndo, ele está preso, né? Por mais que haja algum esforço de algumas pessoas e alguns lugares, mas de modo geral ele está preso, né? Está amarrado, ele não, ele não está atingindo os cristãos totalmente e, consequentemente, não está atraindo outros, né? A samaritana alcançou a vila toda em poucas horas, né? Então, quando alcança uma pessoa, quando alcança uma pessoa direito, ele alcança milhares de pessoas em poucos dias, pouco tempo, né? Então, o evangelho é o poder de Deus, ele não é essa coisa meio fraca, né? E nós, então, começamos a perguntar qual seria o motivo, se a cruz de Cristo é permanentemente com efeito, qual seria o motivo de que, porque certamente o defeito não está no evangelho, né? O evangelho está continuando com o mesmo poder, mas na terra não está manifestando esse poder. Então, por quê? Então, nós vimos que tem gatos roubando, né, a energia, né, antes de chegar no destino, né? A hidrelétrica está em ordem, né, está tudo em ordem, mas chegando em nós é que tem coisa roubando, né? E nós vimos que esses gatos são sofismas que existem em nossas mentes, que quando a palavra vem, fala, depois da palavra usa aquelas conjunções. O que, que é conjunção, Azaf? Sabe? Você não estuda português? É aquela conjunção. Mas, porém, entretanto, se, talvez, né? Então você fala: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mesmo para o ladrão? Mesmo ladrão. Passa assim também? Mesmo para mim? Beleza. Mas, se não anda segundo a carne, segundo... Ah, entendi. Tem que tentar andar no Espírito, senão não tem condenação, sim. Então, a gente arruma algumas explicações para tirar o poder e o escândalo da palavra. A palavra chega e te choca e você arruma uma explicação racional. Não é bem assim, tem que entender assim, tem que fazer assim. E aí a palavra vira água com açúcar e ela não afeta nada, não faz nada, não muda nada. Então, quando alguém vem com a palavra toda explicadinha, toda resolvidinha, que agrada a sua mente, que a lógica é tudo perfeito, esse não é o evangelho. Porque o evangelho é escandaloso. O evangelho não agrada a mente. Tá? Então, aquilo que funciona mesmo, ele não é explicável, né? Então, de alguma forma, ele tem que te chocar, ele tem que te pegar, ele tem que fazer você ficar meio parado, né? Ele não é segundo o disco natural do homem natural, ele não funciona nessa frequência. Então, ele não dá certo. Então, o homem tenta pegar a palavra de Deus e torná-la explicável. Quando ele faz isso, ele perde o poder dele, né? Ele perde o poder do evangelho. É um conversor, né? Ele converte o evangelho em algo inteligível, mas sem poder. Não, imagina que quem nasce de Deus não peca. Todo mundo peca. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que não vive na prática do pecado. Ah, é. De vez em quando, ele não... Mas ele peca, né? Então, o evangelho vira a administração do pecado, né? Vamos administrar ele. Tirar ele não tem jeito, mas tem que administrar ele, né? Você vai todo domingo, vai lá e pede perdão, e aí toma ceia, depois você peca de novo, lógico, porque tá na carne, tem que pecar, né? Então, essas são essas coisas. Aí nós começamos a ver que os maiores gatos, né, os grandões mesmo, que rouba quase tudo, sobra pouquinho para roubar para os outros, é o nosso conceito de nós mesmos, né? Nós vamos entrar depois no curso, nós vamos entrar mais nessas coisas básicas do evangelho, que é arrependimento, né? Batismo nas águas, a obra de Cristo, né? Essas coisas tão simples, mas que nós não temos entendido. Mas a porta da igreja é arrependimento, deveria ser, pelo menos. Ninguém deveria conseguir entrar na igreja sem ter arrependimento, sem ter uma cruz aí, ó, assim, ó, você quer entrar na igreja? Tá bom, então morre aqui agora, né? Muda seu conceito, entra aqui, deixa eu fazer uma, como é que é, lobotomia, né? Trocar o cérebro assim, o cara tirar a... É, mas não é lavar, não. Lavar não resolve. Lavar ele volta de novo, mesma coisa. Tem que tirar mesmo. É lobotomia mesmo. É lobotomia. É pegar o cérebro do cara e, ó, eu quero entrar nessa igreja? Não. Né? Mas tu, não, pode entrar. Você não, só parar de fumar, beber, você entra aqui, tá, beleza, fica bem. Ah, você não fuma no meio? Então você já é crente, já pode entrar já. É? Então esse negócio de baixar os padrões do evangelho. E na Bíblia nós vemos que não era assim, né? Que a coisa era radical. E então nós temos aqueles quatro pontos do pontos deprimentes. Nós chamamos os pontos deprimentes da realidade do homem, né? O homem não presta. O homem não consegue melhorar, né? Impossível melhorar. E isso é a situação de todo mundo. Genético, DNA. E o terceiro é... ele pensa que ele não é tão ruim assim e ele pensa que ele consegue melhorar. Isso veio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E será que pode ficar pior do que isso? Paciente é terminal, não presta, é horroroso, terminal, e está iludido achando que ele está bom e que ele dá um jeito. Mas como que pode piorar? Ele pega a lei de Deus que veio para mostrar a ele que ele não presta e usa a lei de Deus para achar que ele é melhor do que os outros que não receberam a lei de Deus. Então ele usa o bisturi que era para operar tumor dele para ir atacar os outros. E ele está cheio de tumor e ele usa o bisturi para atacar os outros. Então esse é o estado deplorável do homem. E aí não tem jeito de ir mais fundo, né? Então o religioso é o pior. É o pior de todos e aí nós estamos aí fortes candidatos para essa colocação aí, né? Nós falamos que toda vez que você vê judeu na Bíblia, você põe o nome crente, né? Evangélico, né? Gentil é incrédulo, né? Gentil é incrédulo e judeu é crente, é evangélico. E aí você põe, aí você vai entender a Bíblia, vai virar uma maravilha para você, né? Nós e vós, né? Que ele fala lá, nós os judeus, vós os gentios, né? Todos estão... debaixo de um problema sério. E, então, como é que faz uma situação dessa? Se até a solução que Deus mandou para resolver não resolve, como é que a gente faz? De onde? O que, que pode ser feito? Hã? O que, que pode ser feito? Da última aula nossa, como é que... Pois é, mas onde começa esse processo? É em Deus. Então a solução não começa na terra. É, não começa. A graça nasceu no coração de Deus. Então a palavra vontade, né? Vontade, beneplácito, propósito, plano, né? Que você encontra lá em Efésios todinho, estão intimamente ligados com a palavra graça. Porque graça não foi uma ideia que Deus arrumou na última hora. Graça é o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então, ninguém é salvo porque ele quer. Ninguém é salvo porque ele quer. Nós somos salvos, em última análise, porque Deus quis. A boa vontade de Deus para com os homens. No coração de Deus tem essa vontade, por isso que os anjos cantaram. Né? Como é que é? Glória a Deus nas maiores alturas e paz é e paz e boa vontade para com os homens, aos homens aquele que é bem, né? É a boa vontade de Deus para com os homens, é a boa vontade de Deus para com os anjos cantaram. Então a salvação não vem do homem, não vem da terra, não é crescendo de baixo para cima, ela vem de cima para baixo, nasce em Deus. E isso então não tem jeito de mudar essa equação, mexer com isso aí. Você é totalmente ruim, sabe? E a única coisa que a sua salvação foi arquitetada, originada em Deus, no coração de Deus, na eternidade, tá? Agora, quando isso, como que isso chega a nós? Porque é bonito falar sobre isso, né? Isso é Deus, eternidade, vontade de Deus, a graça. É muito bonito, mas é tão bonito que se torna irreal. E não toca em nós. Mas como que isso toca em nós? Hã? Pela palavra. A semente de Deus não é uma coisa rara, uma substância exótica. Como é que eu vou sair de meu DNA? Tem que receber o DNA de Deus. Mas como é que recebe o DNA de Deus? Meu Deus, onde está a fonte da eterna juventude? Onde está, né, essa substância que os alquimistas queriam achar, que transformava tudo em ouro? Onde está aquele negócio milagroso, né? Não tem jeito. Onde está a semente de Deus para sair dessa natureza terrível? Onde está? Está em Deus. Mas então Deus está lá no céu. Como é que vai lá buscar essa palavra? Mas a palavra de Deus, a Bíblia fala, né? Nós lemos vários versículos que falam assim, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Quer dizer que Deus não desce do céu para gerar. Ele manda mensageiros com a palavra E a palavra de Deus é a semente de Deus. E o que acontece com essa palavra? Vamos imaginar assim, ó, vamos visualizar a cena. Né? Vamos visualizar a cena. Lembra da última aula nossa? Como é que a nossa mente, tanto de judeu como de gentil, obscurecida. Uma mente que se aparecer na frente dele, ele não enxerga. Vocês lembram aquele versículo de João? Veio, antes que ele veio para os seus, o que que fala? Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o que que ele quer dizer com isso? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Ele está querendo dizer, gente, para qualquer pessoa, ele está querendo dizer que o mundo devia conhecer ele, porque foi feito por intermédio dele. Não, não é um bicho estranho, não é uma coisa sem comunicação. É, o normal seria conhecer. E a Bíblia fala em Romanos 1 que a natureza manifesta a glória de Deus e que todo mundo é indesculpável. Pode ter nunca ouvido o Evangelho, nunca ouviu uma palavra do Evangelho. Vai ser diante do trono de Deus e vai ser condenado, porque ouviu o Evangelho. Porque o Evangelho está na criação, mesma palavra. Ela está na criação. E ele diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Ele fala em Romanos 1. Porque conhecendo o entardecer, o amanhecer, as tempestades, tudo, nasceu nesse mundo e viu tudo, você tem jeito de conhecer e você não quer conhecer. Então ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o conheceu. Veio porque era seu. Quem era esses? Os judeus, que tinham a lei, a palavra escrita, as profecias sobre ele e tudo, que é muito mais fácil, convenhamos que é muito mais fácil do que a criação. A criação é possível, mas é mais difícil para o homem, né, embrutecido com a mente. Então, veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Então, ele desceu dos céus, veio para a terra, estava no meio de nós, os gentios não conheceram, e os judeus também não o conheceram. Aí você fala, então não tem jeito. Incompatibilidade total. A mente tão obscurecida, você lembra aqueles versículos que nós lemos? Endurecidos no entendimento, obscurecidos, separados da vida de Deus, seguindo as paixões. E tem muitos versículos que falam sobre isso. Você tem que pegar, eu estou repetindo isso, porque você tem que pegar a cena. Se você não pegar a cena, o Evangelho não tem para quê? O Evangelho não tem, ele não tem poder. O Evangelho não tem poder se você não entende o seu estado. Se você não entende o seu estado, você nunca vai entender o valor do Evangelho. E você não vai entender também como evangelizar. Como é que você vai evangelizar a pessoa? É claro que ela não pode. Ela não vê. A mente é obscurecida. Será que nós precisamos ler os versículos de novo? Vocês lembram? Efésios, Colossenses. Vários lugares ele fala, vocês, nós, juntos, obscurecido o entendimento, sujeito às paixões da carne, fazendo absurdos e não achando que era absurdo, aparecendo na frente de Deus e não reconhecendo Deus, cegos, tapados, irados contra Deus, com raiva de qualquer coisa que fosse Deus. Esse é o estado da humanidade, dos religiosos e dos não religiosos. Mas a palavra vem num ambiente desse. O que acontece quando a palavra de Deus vem num ambiente desse? Traz luz para todos? Para todos? Não. Ele não traz. Tem pessoas. Você já, por exemplo, antes de converter, você ouviu o Evangelho quantas vezes?
Muito.
E não tocou nada. E daí? Mesma coisa de jogar água em pato, né? Você já viu jogar água em pato? Tenta molhar um pato, uma orelha, é interessante. Você tenta molhar ele. É, pega ele, põe e molha, vai ver, vai sair molhado. Não vai. Não vai. É antagônico. Então, o natural com o espiritual, ele é assim. Ele pode ver o filme A Paixão de Cristo e não vai ser tocado. Ele vai ficar emocionado com alguma coisa, mas ele não vai ser tocado por Deus. Você pode pôr na frente dele e não vai ver. Mas alguns vêm. Por que que alguns vêm? E outros não. Por que que alguns vêm e outros não? É um mistério, não quero nem que você responda, porque nem eu sei. Mas eu sei. Que Deus dá abertura. Você lembra daquela passagem que fala? Eu gosto muito daquela passagem de Timóteo. Vamos dar uma 2 Timóteo 2, 25. Pode começar no 24, diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Sabe, quando você chega angustiado, querendo converter a pessoa, você está num estado terrível, viu? Porque você está precisando ser convertido. Você acha que você consegue converter a pessoa? Mudar a mente dela? Pegar o pato e moiar ele mesmo, você consegue? Sabe, essa ideia de que você tem essa capacidade, ela é responsável por criar essa antipatia que o pessoal tem, que os crentes saem e acham que podem converter os outros na má, fazer o outro enxergar, né? O que ele diz aqui? Que você deve falar assim: não, Deus tem que fazer a obra, Deus toca no coração dele, um dia chega o dia dele, Deus vai falar com ele. Não, não é isso. Não é a passividade e nem é a pretensão de tentar fazer a cabeça do outro. Ele diz o quê? Não convém contender, nem levantar a voz, nem tentar impor. O que ele fala? Quais as palavras? Ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Deus vai ter que agir. Se eu converti, não foi porque eu quis. Deus agiu. Se o outro vai corrigir, Deus vai ter que agir. Agora Deus não vai agir do céu, ele tem que usar a gente. Ele tem que usar a gente. Ele tem que usar palavras. Mas ele tem que usar palavras. Por exemplo, eu estou com um caroço de milho. Eu quero que o milho cresça. O que eu posso fazer? Eu posso capinar, eu posso cavar, eu posso pôr o grão lá e eu posso molhar, mas eu tenho que ter paciência, tenho que esperar. Ele tem que brotar, ele tem que ter vida, a vida tem que vir dele. Se eu vou dar a palavra, não sou eu que vou converter o outro, a palavra vai converter o outro. E qual palavra vai converter o outro? Não sei. Por que eu não sei? Porque é Deus que gera, não sou eu que gero. Entendeu? A minha responsabilidade é dar a palavra, com mansidão, falando a verdade. Esperando, o que ele fala aqui? Esperando, com paciência, que Deus conceda o arrependimento, para que sejam livres. Então, esse momento, aí nós chegamos no ponto onde nós estamos, assim, tem momentos, e na verdade, eu acredito que esses momentos vêm para todo mundo, tá? Eu acredito que esses momentos vêm para todo mundo, que não tem nenhuma pessoa na face da terra que vai chegar no dia do juízo e falar assim: eu sinto muito, posso até ir para o inferno, mas o senhor não tem razão não, porque eu não tive chance. Não vai ter isso, né? Tem o dia do juízo para que não tenha isso. Ele pode até pensar isso até o dia do juízo. No dia do juízo ele vai enxergar todas as vezes que ele teve luz, que ele teve segundos de revelação, onde o véu afastou e ele percebeu que tinha alguma a mais. E ele falou: oh, não, 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 isso aí me compromete demais. Não, 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 isso é perigoso. Porque na hora que você vê a luz, e gente, olha, é segundos, não é minutos, tá? Essa luz de Deus, ela não dura minuto, ela dura segundos. Segundos que o véu é retirado. É um relance, assim. É tão rápido que você pensa: ué, o que foi? Foi um trovão, né? Quando Deus falou com Jesus, vocês acharam que era trovão, né? Mas acontece que esse deixou a marca. Se você fala assim: mas isso quer dizer que então eu não sou tão bom igual eu achava, e Deus existe mesmo, e a coisa é diferente, é luz. E a luz, ela é fulminante, e aí que vem a reação do homem. Tá? Aí que vem a reação do homem. O que que você vai fazer com esses momentos de luz que você teve? O que que você vai fazer? Entendeu? Então, o plano começa em Deus, né? A origem da nossa salvação começa em Deus. O meio é a palavra. Até para a palavra entrar na minha cabeça, até eu ter interesse nela, até eu preciso de Deus, porque se Deus não abrir, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então não tem jeito, gente. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Você nunca sabe quando a luz vai brilhar. Né? Alguém conta aquela história famosa. Você deve lembrar, não sei quem que foi, que pregou, ensaiou o sermão num barracão vazio, né? E tinha certeza que só tinha galinha. E depois de muitos anos, o cara chegou lá e falou assim: pastor, eu estou convertido assim por causa da sua palavra e tal dia e tal lugar. Eu falei: mas não preguei em tal lugar. Não, mas você não lembra, tinha um barracão e só tinha galinha lá. Mas ele ouviu a palavra sem que... O cara estava ensaiando o sermão dele e ele converteu e o outro nem ficou sabendo, né? Então, um folheto que às vezes cai, às vezes fica no hotel, às vezes fica no lugar, está caído na rua, né? Fizeram 10 mil folhetos, todos eles desperdiçados, todo mundo jogou fora. Um deles, uma pessoa converteu, né? Uma palavra, né? Na hora que você está... Eu lembro de caso de cura tremendo, onde a pessoa veio pedir para o missionário orar por ela, o missionário falou assim: mas Deus, Jesus não vai curar, ele não vai... Não, mas eu quero que você ora. Ele não tinha fé nenhuma e a pessoa orava e era curada. Entendeu? Então, você sabe qual hora que a palavra vai tocar? Você sabe que hora que Deus vai resolver fazer? Você não sabe, né? Então, a palavra é a semente de Deus. Agora, quem determina se ela vai germinar ou não? Quem abre a mente para que haja luz é Deus. É Deus. E esses momentos, como eu disse sobre C.S. Lewis, né, ele disse que muito antes de converter, o livro dele chama Surpreendido pela Alegria, pelo Gozo, ele via uma planta, uma flor e tinha esses relances, mas continuou a vida e era ateu, ou agnóstico, alguma coisa assim, né? E não era convertido, mas quando ele converteu, ele lembrou que eram as mesmas experiências que tinha tido, né? Tinha tido. Gente, você nunca converte para a palavra de Deus, a Bíblia, se não teve alguma experiência com a natureza, com, né, com a consciência. Nós não vamos entrar em todas as versões da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é a mesma palavra, né? Ela é a mesma palavra. Então, essa luz que brilha, é Deus quem abre a sua mente, ele tira o véu por uns instantinhos, ele abre, você enxerga, e aí vem o juízo, que ele fala em João 3. Qual é o juízo? O filho do homem não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E o juízo é este. Qual é o juízo? É. O juízo não é que o homem não presta. E nem que o homem não presta e acha que presta. Esse não é o juízo. Porque se esse fosse o juízo, era só Deus... mandar uma bomba atômica celestial mais forte que todas as outras e acabar com todo mundo. Então, se todo mundo merece, esse não é o juízo. O juízo é que mesmo sendo nesse estado, Deus mandou a luz. Ele mandou a luz com a vinda de Jesus e ele manda a luz para cada um de nós. E o que nós fazemos com a luz é o juízo. Sabe por quê? Porque na hora que Deus dá a luz, só nessa hora você tem arbítrio, você tem possibilidade de decidir, porque antes disso você está condicionado, você não tem nada. A lei do pecado operando, seguindo a vontade da carne nos pensamentos, você não é nem páreo para isso. Tem o príncipe das trevas, tem a sua carne, estão alinhadíssimos, tem toda a cultura, toda a civilização. Você acha que você consegue enfrentar tudo isso? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Você não tem arbítrio, você nasce no caminho largo e vai embora com a manada direto. Mas quando vem a luz, você tem chance. Você não precisa seguir a manada. Existe alguma coisa. Nessa hora, é a vontade de Deus entrando na escuridão do homem. Nessa hora, a vontade do homem tem que enfiar o ganchinho para cima, pegar na mão de Deus. Entendeu? Ele está estendendo a mão para você, você vai estender a mão para ele? Ou você vai mandar ele embora? E muitas vezes a gente manda embora, e muitas vezes ele volta, porque não é, ele é persistente. Mas o juízo é esse, que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas que a luz. Então, quando a vontade de Deus entra em ação e toca em nossas vidas, a nossa reação a essa vontade de Deus, ela é determinante. Mas ela não é final por causa de uma ocasião, de maneira nenhuma. Deus persegue, né? Ele persegue. Mas você nunca sabe se ele vai ou não. Não tem jeito de saber se foi a última vez. Ele vai atrás, mas talvez um dia ele resolva não vir mais. Né?
A gente sabe quando ele deu a luz para aquela pessoa?
Você não tem jeito de... Às vezes sim, às vezes é muito explícito, né? Às vezes é muito forte. Às vezes é muito fraquinho, não tem jeito de saber. Como você também não sabe se a pessoa morreu e se ela é salva ou não. Dificilmente você sabe, se uma, assim, tem muitas pessoas que você não pode falar, ele é salvo ou não é salvo. Não tem jeito, entendeu? Então, às vezes, se ele teve luz ou não, você não sabe muito. Tem. Tem, pode haver. Muitos casos não. Muitos casos é uma coisa tão assim escondida que você não percebe. Realmente, muitos casos você fala, ah, acho que não aceitou nada. Tem hora que a pessoa mantém uma fachada. Saulo, por exemplo. Saulo, né? Eles estão jogando pedra para matar Estevão. E ele lá, ó. E depois disso ainda foi matar mais gente. Mas aquele dia a luz pegou ele. Só que ele não correspondeu. Entendeu? Mas ficou fisgado. Entendeu? Então é muita gente que a gente. Ele não dá. Não demonstra. Agora, tem pessoas que demonstram. Você vê que os olhos abrem, o coração abre, alguma coisa está acontecendo. Você vê. Você vê. Agora, você não sabe, às vezes, se a pessoa rejeitou ou não. Essa resposta, ela pode demorar, ser aparente, ela pode ser positiva interiormente, mas demorar um pouco para aparecer exteriormente. Entendeu? É uma coisa... Pode, porque ela deixa a marca, né? Ela deixa a marca.
Eu lembro que o meu pai, né, ele via a televisão e via as pregações pela televisão. E eu morava no Rio de Janeiro fazia seminário. Ele não era crente nem nada. E eu tinha convidado tantas vezes ele para ir para o culto e tal, ele já tinha me rechaçado tantas vezes que eu estava com os três anos que não convidava mais. Aí um dia eu estava conversando na mesa, jantando, ele disse: você não vai me convidar para ir hoje não? É. Ele estava ouvindo lá e estava esperando só a hora.
É.
Ele já tinha feito uma obra.
É.
Por isso que Paulo mandou nós para ele. Tempo faz tempo que não se deu um momento. Não.
Nicole, é muito difícil a gente saber, viu? Assim, falar que a pessoa rejeitou é quase temerário. A gente nunca deve falar isso. Saber que a pessoa aceitou normalmente é mais fácil, porque ela vai demonstrar, né? Entendeu? Mas saber se ela rejeitou é difícil. É difícil. Porque mesmo a pessoa sendo. Igual Paulo, matando o crente depois, aquela luz já tinha pegado ele antes. Ele só não tinha dado braço a torcer. Entendeu? Tinha pegado ele. Então é uma coisa que você tem que ter muita dificuldade, muita cautela em não emitir juízo nenhum, né? Porque é uma obra de Deus, né?
Pastor, se uma pessoa que é doente terminal, você evangeliza, ela aceita e morre. Como é que? Não tem como avaliar se ela.
Não, se ela aceita, não tem muita dúvida.
Então, mas a gente entende então o que você explicou, porque você falou que a gente não tem como saber se a pessoa teve.
Quando a pessoa aceita, é mais fácil. Quando a pessoa exteriormente não aceita, você falar que ela foi perdida, é isso que eu estou dizendo que é meio difícil você falar. Você não sabe o que, que ela. Que se não... Não totalmente. Eu acho que tem grande chance, mas não totalmente. Pode ser uma coisa mental, realmente, só mental, e Deus que vai ter que julgar no fim das contas. Eu acho que tem grande chance de ser, mas esse negócio de emitir juízo sobre salvação, eu não acho que nem é muito bíblico. Né? Assim, muito bíblico emitir juízo, porque tem o dia do juízo, tem toda uma série de fatores.
Porque na condição assim, de uma pessoa doente, assim, tem pessoas que trabalham com pessoas assim, e eles falam que a pessoa aceita por causa da condição dela. É o momento que ela sabe que ela está doente, que ela tem uma doença, que ela pode morrer.
Mas, então, mas Deus usa o ladrão na cruz também por causa da condição. Eu não acho que está errado. Eu acho que é por causa da condição mesmo, mas pode ser verídico. Agora tem que saber se tocou a mente ou tocou o espírito. Foi uma formulazinha que ele repetiu ou realmente tudo aquilo que ele rejeitou a vida inteira, agora ele resolveu e mudou. Entendeu? Como você vai discernir isso? A única dúvida minha é essa. Entendeu? A única dúvida minha é essa. Mas normalmente, se a pessoa aceita e crê, mesmo que seja igual o ladrão na cruz, uma coisa assim, né? Na última hora, não, eu, né? Agora, avaliar o espírito, avaliar a atitude, avaliar o que aconteceu é difícil. Quanto mais avançado, menos condições, né? Entendeu? Menos condição. Pode ter passado a hora dela poder conseguir.
Uma vez,
Mas não adianta. Você nunca... Hã? Pode. Sabe por quê? Porque pode estar ruim do jeito que for, que pode ter um momento de lucidez. Pode ter. Pode ter um momento. Ninguém fala, Deus cura. Deus cura. E se Deus cura, não pode dar um momento de lucidez? Para a pessoa que está toda deteriorada, mas não pode ter um momento que, que ele está aí ó, boiando debaixo da água, depois de repente, ah! Né? Pode acontecer. Esse milagre, Deus é o Deus dos milagres.
Esse momento pode ser o momento do flash do livre-arbítrio. Né?
Pode. Exatamente. Mas vocês estão entendendo, gente, que é um mistério? Não é um mistério? Como é que, quando começa a vida? Eles ficam discutindo que o embrião na mãe, com 2 semanas, 3 semanas, não é gente. Mas se ele não é gente, então que hora que ele é gente? Ele transforma pra gente, de repente ele transforma em gente? Que hora que vem a alma? Deus fala, opa, agora esse aqui vai ter um espírito. Não, esse aqui não tem espírito, não, esse é matéria. Né? Então eles ficam discutindo isso interminavelmente. Onde começa a vida? A vida começa em Deus. E a vida espiritual, o novo nascimento, começa quando? Que hora? Você sabe a hora exata quando você mudou? Você sabe quando Deus te gerou? Quando seu espírito mudou? Você sabe entender o processo? Você tem jeito de entender se foi você, se foi Deus? Você tem jeito? Não tem jeito, gente, é um mistério, é vida. Entendeu? Não tem jeito. Agora, o efeito dele e o fruto dele, se tem vida e não é terminal, vai aparecer, não vai? Vai aparecer. Aquela sementinha está falando, será que brotou? Será que não brotou? Não sei se brotou. Vamos desenterrar ele para ver se ele brotou? Não, deixa ele quieto. Se ele brotou, ele vai aparecer, ele vai dar de cima da terra em algum tempo. Vai gastar um tempinho, mas vai aparecer. E se ele não brota, aí você pode falar, não, brotou mesmo. Aí tem certeza que essa semente perdeu.
Ela só não quer demonstrar
com
orgulho.
É, é.
Isso. Isso pode acontecer.
Pode, pode. Mas eu estou dizendo assim, que se ela vai viver e se ela continua desse jeito, entendeu? Ou ela demonstra ou a vida morre. Porque ela não pode ficar dando lugar ao orgulho e envergonhando Jesus, senão Jesus vai envergonhar dele, entendeu? Então, pode ser, pode acontecer. Mas ele está debaixo da terra, uma hora tem que aparecer. Essa vida tem que crescer e tem que fazer, chegar a um ponto que vence, entendeu?
Só para nos ajudar um pouquinho aqui no sentido, no caso de evangelismo, a gente sempre teve, evangelizou e nós somos sempre levados a que a pessoa confesse a Jesus, aquela fórmula de Romanos 10, 9 e 10. É uma prática correta ou deve-se fazer isso? É prático, é bom?
Depende dos frutos, mas dentro desse novo conceito que nós estamos falando, eu acredito que cada vez menos, por exemplo, a pessoa vai ser batizada no Espírito Santo, né? Aí você começa a falar em línguas, você fala assim, fala em línguas agora eu vou falar em línguas, agora me imita, me remete, entendeu? Pode acontecer, sabe que isso aí é o neném, que você fica batendo nele para ele chorar, e nossa, você já viu o neném nascer e você fica batendo nele para... Ou então ele tá azulinho, sabe? Entendeu? Então... Não quer dizer que não pode acontecer, mas todos os meninos nascem assim?
Não.
Só porque a mãe está no hospital, entendeu? A igreja está doente, o evangelho, entendeu? Então nós não podemos menosprezar os resultados que vieram, mas não é normal. Porque o normal é a gente pregar o evangelho e o cara chegar, o que que eu faço para ser salvo? Não é repete comigo, entendeu? O normal é ele ficar tão desesperado com o evangelho que ele pergunta você, ele vai atrás, entendeu? E ele fala, e ele não fala, eu aceito Jesus, declaro Jesus meu Senhor, não. Eu sou um sem vergonha. Essa é a primeira palavra que ele fala. Ah, agora, o que eu vou fazer para ser salvo? Eu não presto. Meu Deus, o que está em mim? Você já pensou assim, a gente começar a pregar o evangelho de tal maneira? Assim? Não é? Assim, aí, essa confissão aí que está faltando, não vem essa confissão primeiro. E você não pode nem falar, né? Fala assim, eu sou mentiroso. Repete comigo, eu sou um mentiroso, eu sou um falsário, eu sou um hipócrita, né? Mas é isso que tinha que falar. Mas você entende? Eu não estou menosprezando as conversões ou as maneiras que Deus usa, entendeu? Nós não podemos menosprezar, mas nós temos que entender que está faltando alguma coisa básica.
O fato é que na Bíblia não havia apenas estratégia, feche seus olhos,
né?
Comigo,
não tinha. E levantar a mão para receber Jesus não tinha. Tinha batizar para receber Jesus. Se a pessoa não batizasse, não tinha Jesus. Entendeu? Levante agora! O que você está demorando? Vai, batize de logo! Você morre! Entendeu? Não, levante sua mão agora. Não, agora você pode esperar você batizar qualquer hora, porque você levantou sua mão, agora você é salvo. Então isso é nós que arrumamos, mas não é bíblico, né? Isso não é bíblico.
Por isso que então não tem método. O senhor age da maneira que ele quiser. Esperando ele, quem impedirá?
É.
Né? Tem conversão de N jeito.
É.
É o senhor que vai agir.
É. Esse é o mais
certo
mesmo.
Eu tenho medo. Vai ser assim, vai ser assim.
É.
Não, porque.
E
não
se você.
Plano que opera
o senhor. É. E nós podemos ir ao extremo de desprezar as conversões dessa forma que Deus tem usado. Se Deus está movendo a vida da pessoa, nós podemos desprezar, e isso é errado. Entendeu? Então nós realmente temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Mas, gente, é difícil, eu reconheço que é difícil você enxergar o ideal e trabalhar no atual. Não é? Mas é necessário, nós vamos ter que ser assim, né? Assim. Até que a igreja saia da UTI, talvez tenha que fazer assim. Né? Entendeu? Vai gerar menenês azuis, verdes.
No tapa.
É, no tapa mesmo. Chora! Chora! Confessa! Com muito custo, talvez, aí acaba convertendo. É, acaba convertendo. Então, nós mesmos, cada um de nós, vou contar aqui como é que nós convertemos às vezes. Então a gente não pode jogar fora o que nós recebemos. Mas se nós basearmos só no que nós recebemos, nós sempre vamos ter só isso que nós temos. Entendeu? Então você não pode jogar fora, mas você também não pode contentar com isso. O evangelho é o poder de Deus, ele deveria produzir outra reação. Por isso que nós estamos aqui querendo entender para que tenha essa reação em nós. Tem que ter a reação em nós primeiro, depois vai ter nos outros automaticamente, vai ser fácil, né?
É, porque tem parto de todo tipo, tem. De todo jeito.
Tem uns que tem que até abrir com, né? E tirar mesmo. Bom, vamos continuar então.
Que está falando sobre resistir à luz. É, na verdade, as pessoas podem resistir, por exemplo, muito tempo, o falso evangelho, né? Assim, a igreja, ela pode resistir à postura dos cristãos e tal, e não necessariamente está resistindo a Jesus, à luz. É, mas não tem possibilidade da pessoa, por exemplo, ficar tão imunizada que ela nunca vai conseguir reconhecer a luz, né? Quando a luz vem, ela é confrontada e se ela quiser dizer sim, ela não tem desculpa de falar
não,
que não pode responder.
Não.
Haroldo, outra coisa, pegando a palavra dela, será que o fato da igreja estar do jeito que está, não foi isso que enfraqueceu a força do evangelho? Não?
Com certeza. Com certeza. Nosso evangelho é a administração do pecado. E as pessoas ouvem nós e não são tocados para arrependimento, porque nós também não arrependemos. Né? Entendeu? Então a coisa ela é. O semelhante gera o semelhante, né? Você vai gerar.
Não existe um referencial de justiça, e por isso não tem fonte de justiça.
Não tem, é, exatamente. E nas nossas. E olha, gente, eu vou falar uma coisa que é sério, e nós sabemos disso mesmo. Muita gente que levantou a mão, que aceitou Jesus, que está dentro da igreja, não é salvo, não é convertido, está enganado. Né? E muita gente que rejeitou, igual o Marcelo falou, não rejeitou o evangelho verdadeiro, não rejeitou o evangelho errado. Então, talvez eles estão mais na frente do que os que estão dentro da igreja. Jesus falou, muitos últimos serão primeiros, e muitos primeiros serão últimos. Muitos que se acham, dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus. E muitas pessoas que nunca foram à igreja vão estar primeiro. Entendeu? Então, sondar o coração e saber o que rejeitou, o que não rejeitou, essa questão da luz, não é fórmula mágica não, sabe? A luz é luz, tá, gente? Eu queria que entendesse o que é luz também, viu, gente? Luz é luz. A luz é a verdade. E ela revela nunca pode prescindir disso, ela vai revelar a sua podridão, tá? A luz revela que você é imundo, você é terrível, entendeu? E você nunca vai conseguir receber Jesus e a salvação e não entender a sua podridão. Você não viu luz, não, sinto muito. Agora, você viu luz, a luz ameaça, a luz é terrível, sabe? Você já pensou ser todo desarranjado, todo estrupiado, sem camisa, sabe, entrar numa festa tudo onde todo mundo está assim, nos trinques? Já pensou? Que vergonha. Chegar para a luz, você quer ficar nas trevas mesmo, não quer? Como que você vai chegar na luz daquele jeito? É uma vergonha. Então a luz, ela traz esperança, mas ela traz também desespero. Por isso, eles taparam os ouvidos quando Estevão estava pregando. Taparam os ouvidos para não ouvir mais, porque se ouvisse mais, Estava literalmente machucando eles. Estava machucando eles. E mataram ele mesmo. Para apagar. Para com isso. Entendeu? Então, o Félix, né, ouvindo Paulo. E Paulo falando e falando e falando. Você sabe, gente, irmãos, isso é uma coisa que pode acontecer. Quando a unção vem sobre nós, você começa a falar. E você pegou a veia. Você pegou a veia. Pode não estar falando nada de Bíblia. Pode não estar falando nada de Bíblia. Diz que Paulo estava discorrendo sobre o reino de Deus, sobre a justiça, sobre o domínio próprio. Ele estava usando terminologia que talvez nem fosse nada de Bíblia para Félix, que não era judeu também, e falando com ele. E o cara estava sentindo ameaçado. Ele falou assim: se eu não tomar cuidado, eu vou me converter e ficar, eu vou estar na cadeia igual esse cara. Vai embora, Paulo, vai embora. Depois eu vou te ouvir. A hora que acabar essa pressão, esse perigo, eu estou em perigo. Eu estou sentindo um grande perigo de converter. A palavra está me arrastando para o reino de Deus. Entendeu? E a Agripa falou assim: quase me persuades a ser cristão. Falou em público. O rei Agripa. Gente, não é maravilhoso ouvir a palavra de Deus? Né? Você só imaginar a cena de Paulo pregando essa palavra, é tremendo. Né? Então a palavra de Deus, ela é uma força quase que física, sabe? Ela começa, e mataram Estevão por causa dessa palavra. Mataram ele. Levou a morte dele. Pegaram as pedras e taparam os ouvidos, porque a palavra ia assim. Então ela provoca uma reação. Normalmente a reação não é de matar, de perseguir. O que é a reação? De fugir, de rejeitar, de afastar, de não permitir. Por que essa luz é uma coisa tão boa? A verdade está me revelando a verdade, eu nunca ouvi a verdade, agora eu vou ouvir a verdade. Por que a gente não chega para a luz? Porque a minha verdade é verdade, mas é feia que dói. A minha verdade é horrível. E se eu amo mais a mim do que a verdade, eu não vou chegar para a luz. Agora, se eu amo a verdade, que me lasque, né? Que me lasque, que não tem problema, mas eu amo a verdade a qualquer custo. Custe o que custar, eu amo a verdade, eu não amo a mim, eu amo a verdade, eu vou chegar para a luz. E vou levar chumbo. E depois eu vou ficar limpo. E depois vou estar na luz. E beleza. Entendeu? Mas assim, a coisa não é tão fácil assim. A verdade chegar. As pessoas amam a mentira. Todo mundo ama a mentira. A nossa geração toda. Todo mundo ama a mentira. Ninguém gosta de saber a verdade. Ninguém quer saber a verdade. Não é a verdade da Bíblia. É a verdade. A verdade é verdade mesmo. A verdade é comum. Ninguém gosta da verdade. A verdade tem que ser temperada com um pouquinho de mentira. Entendeu? Porque senão você não fica politicamente correto. Se você falar a verdade, verdade, ela dói, ela machuca, ela é traumatizante. A verdade é muito traumatizante. Mas é a verdade que cura. Entendeu? Então, quando você falar amor à verdade, amor à luz, você tem que lembrar que a luz e a verdade é algo que não é natural para o ser humano. O ser humano não gosta de luz e não gosta de verdade.
E onde
está
a verdade?
É. Vamos virar lá de novo para aquele versículo que nós lemos da última vez, João 12, versículo 35. Disse-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Você pode pôr nesse contexto, gente, que não sabe para onde vai, não tem livre-arbítrio, não tem arbítrio nenhum. Ele está nas trevas, ele não sabe para onde vai. Está tudo confuso, ele não pode nem, na verdade, assim, de certa forma, ele não pode nem ser julgado, ele não sabe. Ah, você não acertou a porta, você vai preso. Mas eu estou nas trevas, como é que eu ia saber onde está a porta? Eu não tinha escolha, eu tentei, né? Então a pessoa pode chegar com esses argumentos. Então o juízo começa com a luz. Deus tolera as trevas, assim, ele não leva em conta as trevas, porque ele fala assim: não vou julgar por isso. Mas quando chega a luz, é o momento onde você pode. E o que Jesus está falando? Aproveita, gente, a luz enquanto a luz está com vocês. Aproveite a luz. Versículo 36. Enquanto tendes, esse versículo 36 é a chave, tá? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Essa frase para mim é fundamental, viu, gente? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Percebeu? Eu não consigo me salvar, eu não tenho luz, eu estou nas trevas. A luz chega, mas ela chega rápido. É pouco tempo. Consequentemente, quando eu não tenho luz, mas eu tive luz, eu preciso ansiar pela luz, não é? Quando será que vai passar de novo? Quando será que vai passar de novo? E como você disse, a luz veio, ela deixa marcas, né? Porque se você nunca viu uma coisa, você nunca conheceu nada, pode passar assim, zup, e foi embora. Mas aquele negócio assim, será que isso é verdade? Será que é verdade? Mesmo que foi rápido, mas só o fato de você ter visto, você nunca mais pode dizer que você é inocente, porque você viu. Você viu, você sabe que tem outra coisa. Aí ele diz, enquanto tendes a luz, crede na luz, para nos tornar filhos da luz. O que, que ele falou com a samaritana? Pode anotar também, nós não fizemos na outra jornada, é João 4, 13 e 14. O que, que ele fala? Quem beber dessa água, voltará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Então, como você falou de juízo, o juízo é
o juízo vem quando tem luz. Porque quando tem trevas, não tem jeito de julgar. Não dá para ver. Você não tem livre-arbítrio, você não tem condições de nada.
A gente não tem livre-arbítrio quando a gente está nas trevas, né?
É.
Aí depois, quando a luz aparece, a gente tem esse lance de
livre-arbítrio. Essa chance, é.
Aí, se a luz nos pega, assim, por exemplo, a gente também deixa de ser livre-arbítrio, porque a luz, ela começa a agir em nós também.
Começa a agir em nós e nós já estamos pré-dispostos. É, é.
Ou é a lei do pecado,
ou é a lei do espírito. É.
E a lei da morte? É lei da morte?
A lei do pecado e da morte. Ah. Pecado leva para a morte.
Escolha é diferente
de arbítrio. Não, é a mesma coisa. Escolha e arbítrio é a mesma palavra. Livre escolha, livre arbítrio, ou escolha e livre escolha. Porque livre escolha significa que nada te influencia. Isso é difícil imaginar que exista fora de Adão e Jesus. Livre, ninguém influenciou em nada. Agora, arbítrio, escolha, mas com certa pressão de cá ou de lá, entendeu? Então é outra coisa. Mas mesmo essa escolha assim, ela só acontece quando nós temos essa luz de Deus. Quando a vontade... Então eu digo assim, nós estamos em trevas. A vontade de Deus traz luz. Aí você fala assim, ih, eu vou ser salvo na marra. Eu sou salvo só porque Deus quis, me levou. Não. A salvação não acontece assim. Ela vem pela vontade de Deus e ela espera a correspondência da sua vontade. Tá?
Porque a gente já está andando numa. Né? O livre-arbítrio são duas, uma escolha ou outra, não é?
É.
Então nós já estamos na escura.
É.
Quando a luz de Deus vem, ou você vai optar pela luz ou continuar
na mesma. Continuar do mesmo jeito. E na verdade, você não tem. Porque nós temos um forte engano, e isso, ó, gente, eu digo nós, é nós mesmos aqui, nós todos aqui, nós temos um forte engano de que a gente consegue mudar nosso comportamento. A gente acha que a gente consegue mudar nosso comportamento. Que nós conseguimos mudar de laranja para maçã, eu consigo mudar meu fruto. É, a prova disso, quando você ouve a pessoa assim, tem que ter amor. A gente fala, é mesmo, tem que ter amor. Você fala assim, o que você está falando para mim ter amor? Eu não consigo ter amor. Você está perdendo seu tempo falar para eu ter amor. Eu sou egoísta, eu sou homem eu mesmo. Né? Entendeu? Então a gente tem uma forte engano de achar que eu posso me mudar. Sabe qual o arbítrio que você tem? É de falar sim ou não para a luz de Deus. Porque se você falar sim para a luz de Deus, ele vai invadir as trevas e as trevas não vão prevalecer contra ele e vai começar a produzir fruto. Se você falar não para Deus, você vai continuar debaixo do domínio do pecado. Não tem outro jeito. Agora, o que você pode fazer é disfarçar o pecado. Você pode mudar seu comportamento para não ser tão berrante, fica parecendo que é justo. Isso você pode fazer. Isso a gente consegue fazer, é disfarçar. Sabe? A gente consegue disfarçar. Mas ser, a gente não consegue. Porque ser, nós somos de Adão, né? Ou de Cristo. Então, mudar o ser, não. Disfarçar o ser, sim. Então a gente vira mestre do disfarce, né? enganando os outros de que não, vou agir como se eu tivesse amor, mas não tem amor, né? Como é que eu vou agir? Então eu mudo meu comportamento exterior, mas eu não mudo a fonte. E, na verdade, a fonte ainda está podre. Então é uma coisa que não...
Eu acho que está dando, caiu uma revelação no meu coração agora, esse é o ponto de respeito também do livre-arbítrio, né? Toda vez que, quando a gente nasce, já existe um Senhor sobre nós hoje, que é o Satanás, não é? Então, tudo que a gente decide ou toma a decisão para nós... É de acordo com a vontade do próprio diabo.
É, tá sintonizadinho.
A hora que a luz vem, que você, o livre-arbítrio é uma escolha uma vez só.
É.
Da hora que ele vem, você vai optar por Jesus e não escolher mais nada, porque o Satanás é dono de tudo, né? Que foi lhe dado.
É.
Né? Então aí que Jesus vai começar a reinar na tua vida.
Exatamente.
Você fala, olha, não tem mais nada
para
fazer.
É. Aí depois vem a exortação, mas a exortação que vem depois... Assim como apresentaste vossos membros ao pecado para a injustiça, agora apresentai vossos membros a Deus. Entendeu? Então é a mesma coisa assim, vai pro baile. Você vai falar muito pro vai pro baile, o cara quer ir mesmo, né? Então o mandamento é fácil de cumprir. Agora, vai servir a Deus, vai dar a vida pelos outros, não é fácil, porque eu já estou querendo mesmo, né? Você nem precisava falar que eu já ia. Entendeu? Então, o que as exortações na palavra de Deus são exortações para o novo homem que já tem tendência de fazer isso. Né? Que já quer fazer isso. Então é algo que já flui de dentro.
Então, com o intelecto, o homem é totalmente caído e não pode alcançar Deus pelo seu intelecto.
Sozinho, não.
Intelecto, o homem é totalmente caído.
Tem que entender como que é totalmente caído. O que significa isso? Né? Ele tem capacidade, porque foi feito na imagem de Deus, de
receber
essa revelação, essa luz.
Mas parte de Deus.
Mas ele pode corresponder ou não. É.
Alô, essa luz vem uma única vez?
Não. Muitas vezes, desde criança. Muitas vezes. Não, muitas vezes. Muitas vezes. Você só não. Você nunca deve arriscar de saber se vai vir outra. Entendeu? Tem um livro. Como é que é? Há um Passo da Eternidade. Já leu esse livro? É interessante esse livro. Há um Passo da Eternidade. Ele mostra testemunho de pessoas que ouviram a luz, sentiram mesmo e falaram assim, agora não, vai custar muito caro. Depois. E morreram antes. Entendeu? Morreram antes. Então, ou então não morreram, mas não conseguiam mais sentir. Nunca mais. Entendeu? Então nunca aposta que Deus vai aparecer de novo. Provável que ele vai. Você não controla o processo, gente. O ladrão na cruz é Deus chegou na hora que estava morrendo. Entendeu? Agora, não aposta nisso, não. Ele não apostou, não. Ele chegou lá e viu, né? Então, ninguém chega lá desse doente terminal. Se ele não preparou isso, se aconteceu, Deus salva. Deus salva. Deus é misericórdia. Ele não está procurando nada. Agora, a pessoa apostar nisso, calcular isso? Não.
O Cristóvão até deu bastante ênfase na penúltima aula. Acho que a gente nunca sabe quando vai passar e pode já ter passado.
É.
E as pessoas nesse livro aí, né? Quando eles tinham a visão do inferno, não queria dizer que eles estavam tendo um flash de luz ali, né? Acho que eu desesperava porque não estavam tendo esse flash de luz naquele momento que ela mais precisa.
É. Porque veja bem, bem colocado, veja bem, na hora da morte. Ou às vezes na hora de uma extrema crise, que Deus até usa de misericórdia para dar a crise antes da hora. Mas nessa hora, todos os olhos vão ser abertos e todo mundo vai ver. Só que aí é tarde demais, às vezes.
Tem um amigo meu...
Entendeu? Às vezes é tarde demais.
Um amigo meu que ele era uma pessoa assim, muito rica e muito, achava que ele era muito intelectual, estava surfando lá na Barra da Tijuca. Ele tinha desprezo por frente. As ondas lá estavam muito perigosas e ele entrou no meio da onda tal, e se afogou e entrou em coma. Enquanto ele estava entrando em coma, ele contou para mim, toda a vida dele, desde criança, foi passando na vida dele. E ele sabia que ele estava morrendo. Aí ele se desesperou lá no coma e pediu a Deus que ele tivesse misericórdia dele.
Ele ficou 4 meses em coma, depois ele voltou. Quando voltou convertido.
Mas tem gente que faz e não volta convertido. Mas é uma testemunha interessante. É importante entender isso, gente. Não conte com isso. Deus usou de misericórdia com ele. Deus usa de misericórdia. Mas não conte com isso. Não conte com isso. Por isso que você nunca pode julgar, porque ele podia ter morrido e ia ser salvo. Entendeu? E você ia saber? O cara totalmente contra Deus entra em coma e morre. Ah, é, foi pro inferno. Foi pro inferno nada. Ele teve lucidez e viu e converteu. Então, meu, não julgue ninguém. Tá? É muito difícil julgar, porque pode acontecer isso aí. Isso é a realidade.
Levantava e coma, não deu mais tempo, olha aí, ó.
Pois é. Gente, vira comigo então agora para Timóteo, para Provérbios. Nós estamos no terceiro ponto e nós vamos. Vocês viram a última aula? Vocês estão aí com as anotações da última aula aí? Vocês estão com os 3 pontos aí? Ou só com 2? Tá com os 3. Eu ditei o terceiro, né? O terceiro é. Isso. É isso aí mesmo. Se comprarmos a verdade nesses segundos e dissermos sim, lembra o negócio sim ou não, né? Dissermos sim, então a verdade entrará em nossa alma. Esse é um grande privilégio. Não, ainda não entra. Entrará em nossa alma e será uma fonte que produzirá outras experiências de revelação. Quem tem correspondência à revelação que ele teve, vai ter muitas outras experiências de revelação. Então, se nós dermos corda à revelação, ela puxa mais revelação. Tá? Então, é um princípio de Deus. Quem tem, vai ter mais. E quem não tem, até o que tem será tirado. Então, Deus tem esse princípio. Então, eu só queria que nós lêssemos esses versículos. Provérbios 2. Tinha ditado esses versículos ou não? Tá, esse é o terceiro ponto. Nós vamos prolongar muito mais a aula, mas tem esses 4 versículos. Eu quero que nós leia com calma, tá? E deixe a palavra penetrar na sua alma, porque é maravilhoso, é coisa tremenda. É dentro da terceira. Provérbios 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Se a sua Bíblia for uma que pode sublinhar com caneta, que pode grifar, que você deveria ter 2 Bíblias, uma que não grifa e uma que grifa, né? Alguém diz assim, se a sua Bíblia é tão boa que não pode grifar, joga fora e compra outra. Mas eu não falo joga fora, eu falo, o Watchman falava assim, fica com uma Bíblia que não marca nada para deixar Deus te falar do zero, né, na sua devocional, lendo a Bíblia sozinho, que você não marca nada para não te condicionar em nada, para deixar Deus falar, e outra que você risca, escreve e, né, e medita. Uma é de estudo e outra de deixar Deus falar assim, sem nenhum preconceito, né? Esse é o conceito do Watchman. Mas se a sua Bíblia pode ser sublinhada, nós vamos fazer o seguinte, é uma aula de português, e fica esperto aí. Todo verbo sublinhe, todo verbo, tá? Todo verbo. E aí você faz uma lista dos verbos aqui. Porque verbo é uma palavra que expressa o quê?
Ação.
Ação quando você está nas trevas não adianta, gente. Ação nas trevas só vai bater cabeça. Mas depois que a luz veio, aí, meu, você tem que agir. Tem que agir mesmo. E aqui, olha, essa é a passagem mais, assim, forte nesse sentido daí do que você deve fazer quando tem esses momentos de revelação. Esse aqui é o homem mais sábio da Terra e está falando, gente, e tem que prestar atenção e procurar a graça de Deus para ser igual, tá, irmãos? Vamos ler nesse sentido. Filho meu, se aceitares, primeiro verbo, as minhas palavras, então a primeira coisa é aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento, no caso o atento vai junto, fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então, já pensou? 1 a 4 é tudo coisa para você fazer. É tudo coisa para você fazer. E não chegue lá para Deus e fale assim: não, Deus, eu achava que é só o Senhor que tinha que fazer. Não chega lá, não. O Haroldo falou que é só o Senhor, é pela graça. Que não tem nada de jeito de fazer nada. Não, não, eu falei sim. 4 versículos inteirinhos. Quantos verbos deu aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hã?
Deu 8 até o procurares.
Até o procurares, isso mesmo. Até o procurares. Até o procurares, porque já nos 5 nós vamos começar achar, que também é verbo, mas é o resultado da procura. Então entenderás, vai acontecer alguma coisa. Você quer ter revelação, irmão? Você quer ter revelação? Segue os 8 verbos de Salomão aqui, ó. Vê se você está fazendo, tá? Vê se você está fazendo. Aceitares, esconderes, fazer atento, inclinar o coração, fazer atento o ouvido, clamar. Gente, não pode ser muito politicamente correto, não. Não tem que ser um pouco escandaloso. Clamar. Talvez você chegue no metade desse aqui, ó. Só nos 4 primeiros, não adianta, tem que clamar, tem que gritar. Tá? Tem que ser meio escandaloso. Você, vou perder o olho, vou perder o olho. O que esse cara tá vendo? Eu tô vendo a coisa que eu tô esperando a vida toda e não vou deixar passar, não. Entendeu? Não tem jeito de você ter revelação e ter o que você quer mesmo na sua vida e ficar normalzinho e todo respeitável, não, gente. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito. Acho que ele está falando, tá mostrando, gente. Você já viu algum garimpeiro normal, gente? Você já viu um garimpeiro normal? Talvez não veja um garimpeiro nem anormal, né? Mas garimpeiro, garimpeiro não é normal, gente. O cara ir lá para procurar ouro e gastar 20 anos no meio do pó e não ganhar nada, e não fazer nada, plantando nada, colhendo nada, e pode ser que um dia ele fique aí, pode ser que ele vai continuar mais. Sabe, ele é louco, é doido, mas ele é fissurado, porque ele sabe que se ele achar, ele vai mudar de vida totalmente. É isso que ele está falando aqui, sabe? O que ele fala? Ó, ele fala, ele usa o clamais por entendimento, por inteligência, por entendimento, alçais a voz. Se buscais a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. O que, que eles fazem? Procura aqueles mapinhas mais doidos, né? Aqueles mapinhas mais doidos. Vai lá e cava. Ah, não é aqui. Volta lá. Vão entender de novo. Vão. Ah, não quis dizer isso, não. Tem um código secreto aqui. Eu vi outro dia um negócio impressionante. Eu nunca vi coisa igual. 6 milhões de dólares em ouro. Assim, ó, tá? Você tem pouquinho? O que você está fazendo com o seu pouquinho? Deus abriu a revelação só um pouquinho? O que você está fazendo? Eu quero saber quantos desses verbos você está fazendo na sua vida? Quantos que você está fazendo? Porque aí a promessa vem, então, no 5, ó. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria. Ai, se ele dá a sabedoria, eu não precisava dos 8 verbos. Ele dá, mas ele dá para quem pratica os 8.
Existe uma tensão muito forte, né? É não fazer nada, mas é fazer isso aqui. Isso é impossível da gente aceitar, não dá para entender também. É só depois que você começa que você passa a entender, começa a fazer, né? Mas depende de Deus,
Não, mas veja bem, dá para entender sim. Deixa eu explicar para vocês claramente. Seguinte, você fala assim: eu não preciso de Deus da sabedoria, eu luto e eu vou conseguir. Então você está ignorando o de Deus e procurando chegar na sua própria. Agora fala assim: não, eu preciso do de Deus, o meu não serve. Então nesse sentido você não pode fazer nada para tentar fazer um falso. Agora, para pegar o de Deus, ele dá um pouquinho. Qual a minha atitude em relação a esse pouquinho? Deus dá mesmo, então quando ele quiser dá, ele dá outro. Aí está errado, entendeu? Então essa falta de ação é para não quiser o substituto. E a ação é quando você tem o verdadeiro. Qual é a sua ação? Entendeu? Então eu
Para aquele que já experimentou um pouco da luz.
Da luz, exatamente. Ele está procurando não a sabedoria humana. Porque sabedoria humana, ele vai para a faculdade, tira o diploma, chama, sai de doutor e pronto, né? Entendeu? Ele não vai buscar desse jeito, ele vai buscar de outro jeito, ele vai lutar e vai ser doutor. Agora esse aqui não, assim, eu sei que sabedoria verdadeira é só Deus que dá. E eu sei que existe, mas eu não tenho. Entendeu? Então eu vou procurar essa sabedoria de Deus. Entendeu? Porque o garimpeiro, ele não está pensando assim, ah, eu vou fazer 10 covas de 100 metros de profundidade cada um. Aí Deus vai ver tanto esforço e o ouro vai aparecer, porque o ouro vai ver que é o meu esforço. Não. Se ele conseguir achar no primeiro, ele não está achando que ele está fazendo currículo, que está adiantando, fazendo obra. Ele está procurando desesperadamente, que o dia que achar, se for na primeira, era melhor. Mas se for depois de 20 anos também, entendeu? Ele quer aquilo. Ele é fissurado naquilo. Entendeu? Então, na verdade, é diferente esse negócio. Por exemplo, orar. Vamos orar bastante. Porque quanto mais hora que a gente ora, né? Quanto mais horas de oração, vai criar um currículo que vai me dar mérito diante de Deus. Não, não é isso. Não. Oração é buscar. Se conseguir achar na primeira, ótima. Se não conseguir, vamos orar até achar. Entendeu? Então, entendeu? Não é quantidade, mas é o alvo, né? O alvo.
Parece que existe um mistério em relação às obras de justiça, né? Você não sabe, tem esforço, mas não tem. Tem que se esforçar, mas não é esforço que você não chega com você mesmo, mas é um esforço ao mesmo tempo.
Mas o garimpeiro, ele está olhando para esforço, ele está olhando para o ouro. Se ele conseguisse achar o ouro sem esforço, ele achava muito melhor. Mas ele não está nem se lixando com esforço. E quem está apaixonado também. Entendeu? Quem está apaixonado vai atrás da pessoa e não está nem aí para se envergonhar, para tudo. Mas se ele conseguiu o alvo, beleza. Mas ele não está achando que isso... Ele não está fazendo currículo. Ele não está fazendo currículo. Ele está atrás do alvo. Então, é essa a questão.
Ele esquece o que ele fez, o que passou, ele segue pro alvo.
É, porque o que interessa é o alvo. Aí o outro falou assim, ah, mas o outro não lutou nada e ganhou. Eu falei assim, não tem problema, meu Deus, o negócio é ganhar. Entendeu? O negócio é ganhar. Né? O cara trabalhou desde manhã, o outro chegou na última hora, não tem problema, ganhou, ótimo. Entendeu? Então, a questão de obra, de justiça, é essa a questão. Não estou fazendo obra para fazer mérito, eu estou procurando o alvo, procurando Jesus.
Obra está relacionada ao que o Senhor tem para você fazer. De repente, Deus tem para você fazer dos seus 15 anos até a sua morte, ou Deus tem para fazer você em uma semana se você se converter. Igual ali você fez tudo, você vai ganhar o mesmo que o outro fez na vida dele.
É mudar os valores, né? Esse negócio que eu falei assim: não tente fazer um falso ou um paralelo ou um concorrente do de Deus. Isso é abominável. É melhor nem.
Então, mais ou menos assim, a ideia do servir. Você é gerado para servir, acabou.
É, eu vou tentar merecer o amor de Deus. Deus vai ficar muito satisfeito comigo. Mas Deus já te ama, meu. Por que você está tendo? Você está tendo que alcançar coisa que já alcançou? Entendeu? Ele já te ama. Por que você está lutando? Não, não estou lutando para merecer o amor dele. Eu estou lutando porque ele me amou. O que Paulo falou? Para que eu ame ele do mesmo jeito. Eu ainda não amo ele do jeito que ele. Ele me alcançou. Eu quero alcançar aquele que me alcançou. Como é que alcança aquele que me alcançou? Entendeu? Ele me amou. Agora eu quero amar ele com o mesmo amor com que ele me amou. Entendeu? Então o meu alvo, meu objetivo é chegar nesse nível. Ele me prometeu, me deu, tem direito, né? Mas não é para ganhar o amor dele, não. Estou fazendo isso porque eu já ganhei o amor dele. Já veio, já está presente.
Então o sentido da vida está nisso. Tá, você compreender que você foi criado só para servir e acabou.
É, não tem outra coisa. Mas não é só para servir, não. Para procurar. Para achar. Pra ficar alegre depois que achou, depois ficar tão fissurado que quer achar de novo, mais ainda. É. Gente, viciar em cocaína é um perigo, não é? Mas viciar em Deus é... Olha. Você encontra com Deus e depois você não acha ele mais? Meu Deus do céu. Dá uma crise. E se você não dá essa crise, eu digo pra você não foi Deus que você provou, não. Foi outra coisa. Porque se foi Deus, não tem nada igual a Deus. Não é? Não tem nada igual a Deus. Nada. Por isso que esse negócio é bobagem. A pessoa fala assim, é duro ser crente, né? A gente tem que parar de fazer tanta coisa. Fazer, meu filho, você está achando duro? Vai fazer, porque você está perdendo seu tempo. Vai fazer tudo que você tem vontade de fazer. Ah, é? É. Porque você está aqui querendo fazer e achando que Deus pode ser comparado com essas coisas. Então, meu Deus, vai. Agora, você fala, vai. Por que você não foi ainda? Eu estava falando isso aí. disse, não, mas eu não quero ir. Ah, bom, então não fica falando que é duro. Você não quer ir, você não vai porque você não quer. Você achou uma coisa melhor? Então não fica falando que é duro ser crente. Não é duro nada. Não é? Se alguma pessoa que chega para Deus e fala assim, olha, ô Deus, o senhor vai ter que me valorizar, né? Porque eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ele fala assim, vai embora. Vai embora. Perdeu seu tempo. Não é? Perdeu seu tempo. Você achou que é grande coisa? Você pode me comparar com essas coisas? Hã? Entendeu? Então a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia é muito clara que Deus não valoriza esse negócio, não. Os publicanos e meretrizes entraram primeiro, gente. Então, sabe, se esse negócio de falar assim, ah, eu vou fazer obra para poder merecer, para poder Deus gostar de mim, isso é abominável a Deus. Você nem conhece nem nada do amor de Deus.
Fazer gambiarra.
É. Isso é coisa miserável.
Acabou, é só Deus, você sente necessidade. Mas na vida prática, tem horas que talvez seja questão do velho homem, do velho disco rodando, né? Que você sabe que encontrou com o Senhor, você tem saudade, você quer, mas você não tem essa iniciativa, essas 8 atitudes, ou que seja uma, mas com toda a intensidade, você realmente quer encontrar de novo. Mas esse querer talvez não é o suficiente para te fazer correr atrás de novo. Parece que alguma coisa prende, um desânimo.
Mas é aí que eu estou querendo pegar agora no seu pé. Todo mundo, estou querendo pegar o pé. Não brinque com Deus. Não brinque. Entendeu? Esse ponto que eu falo assim. Aí que pega a exortação, tá? De uns para os outros e de Deus para conosco, de todo jeito. Sabe? É nessa hora que a exortação vale. Porque não pense que a graça de Deus dá um jeitinho e passa uma gracinha, né? Uma gracinha no lugar e vai dar certo. Não pense não, sabe? Você viu, você conhece, você pode, você deve. Entendeu? Então, o seu querer, ele vai... Se alguém chega para você e fala assim com isso, você, o que acontece? É mesmo, eu quero mesmo. Então, entendeu? Tava faltando uma sacudida, não é? Pegar assim, acorda, meu!
Precisando mesmo.
Não é assim, quando alguém chega assim e fala assim, é mesmo, entendeu? Então, o que que é? É a influência da mentira voltando sobre o coração. Mas a gente, não só individualmente, mas coletivamente, nós temos a responsabilidade de exortar uns aos outros, porque já existe. Não é falar assim, ô rapaz, tem vergonha na cara não? Para com fazer isso, tal, assim, aquela coisa assim, faz força isso, tem que merecer, não é isso? Sim, você tem Deus. O que você está fazendo desse jeito aí? Você perdeu a gana por Deus? Você não tem... É mesmo. Né? Então, porque se existe já essa semente, ela pode ser despertada. Agora, se não existe, é bobagem, porque não tem. Não adianta, né?
Eu tinha um amigo que era criança, que reunia para orar, aí ele teve experiências muito profundas com Deus. Mas ele se afastou e usou droga durante muito tempo e virou uma vida com promiscuidade. Um dia, do nada, ele apareceu na porta da minha casa. E aí, no meio da conversa, ele disse assim: sabe por que eu estou aqui? Ele disse: porque já experimentei de tudo, o limite do prazer, o limite do êxtase na droga. Não tem nada igual que a gente experimentava quando a gente era comigo.
E não tem mesmo. Só que era muito melhor acreditar em quem falava e não, nem precisaria, né? Provérbios 4, vamos lá, 4:4. Ele fala assim, sobre o pai dele. Quem que era o pai dele?
Davi.
Então ele me ensinava e me dizia, olha os verbos de novo, retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama-a e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é... Qual o princípio da sabedoria? adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Estima-a e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Todos esses passagens, a gente está falando sobre a sua atitude em relação à luz. A luz veio, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? 4 a 9. E o versículo 23, 23 é forte, é um versículo chave da Bíblia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos dizer o seguinte, gente, se você zela, com esse negócio que Marcela falou assim, se você zela por esse amor, por esse desespero, por essa fome, por essa sede, se você zela por ele, vai ter momentos que você não vai ter força, mas Deus vai te socorrer, entendeu? Ninguém é autônomo, independente, mas a sua atitude, a sua reação, ela é muito importante. Ele fala, estima, adquire, com tudo que possuis. Gente, ser morno, medíocre, meio caminho, é o pior dos mundos, não é nem do mundo nem de Deus. Sabe? O que você pode fazer para Deus? Nada. Você não pode fazer nada para Deus. A única coisa que você pode fazer para Deus é o que Deus deixa você fazer para Ele. Sabe? Que Ele dá para você fazer para Ele. Então você não pode fazer nada. O que você pode fazer então? Procurar Deus. Procurar a sabedoria. Procurar a luz. Do jeito que Ele está falando aqui. Ó. Adquire com tudo que possui. Sabe? Uma pessoa que é fissurada, né? Ela está ali atrás e ela está procurando e ela vai achar. Ela vai achar. Essa é a coisa. E Provérbios 23, 23, que até é fácil de lembrar, um versículo curtinho, o 23, 23, ele fala sobre o melhor comércio que existe. Compra a verdade e depois troca na hora que for de maior interesse. Tem gente que fala assim. Compra a verdade e depois ele vai soltando a verdade a contragota e trocando para poder ganhar vantagem. Sabe? Poder ser admirado pelos outros, né? Pregar, mostrar a verdade e tal, aí é vantajoso. Mas na hora que vai pegar ele, não, aí não é vantajoso. Entendeu? Então, compra e vende a verdade. Não. O negócio do comércio aqui é diferente. Nunca venda a verdade. Só compra. Compra a verdade e nunca venda. Esse é o princípio de Deus. Compra a verdade. O que mais que fala aí? E não há vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que seria vender a verdade? Muitas vezes seria quando a verdade me prejudica. Né? Quando a verdade me mostra numa luz não muito boa. Aí eu vendo a verdade. Eu só compro a verdade quando ela me coloca numa luz favorável. Quando ela me coloca uma luz não favorável, eu vendo a verdade. Ele fala assim, compra a verdade e não a venda. Lá em Tessalonicenses, acho que é bom a gente ler lá, viu? Quem vai ser enganado nos últimos 3 anos e meio que vocês estão estudando aí? Quem vai ser enganado? A pessoa que não fez o curso com Daniel. Esse vai ser enganado. Esse vai ser enganado. Não. Mesmo esse pode ser enganado. Sinto muito avisá-los. Segundo a sua licença, mesmo se tiver 10 na prova dele, pode ser enganado. Segundo o Tessalonicenses 2, versículo 9, fala: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem. Gente, você acha que você é páreo para Satanás? Satanás chega para você com todo poder e sinais de mentira e você ainda vai crer na verdade? Vocês acham que vocês são páreo para ele? Vocês conseguem resistir? Ah, chega, ele precisa nem vir ele mesmo. Pode mandar um capanguinha daqueles, mas. A gente não é páreo para ele, mas a Bíblia diz que nós podemos não ser enganados. Como é que a gente não vai resistir a um negócio desse? Como é que faz? O que, que ele fala? Porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Gente, a única vacina contra a marca da besta é o amor à verdade. O amor à verdade. Você tem que enfrentar a verdade. E quando eu estou falando amor à verdade, gente, você não fica pensando que é amor da verdade da Bíblia, não. É o amor da verdade. A verdade é a verdade. Sabe? A verdade é tudo que não é mentira. Principalmente no tocante a você, porque dos outros você está querendo a verdade, mas de você mesmo você não quer. Né? Todo mundo quer a verdade sobre os outros. Todo mundo quer saber a verdade verdadeira sobre o produto que compra, sobre os outros com quem está convivendo. Né? Você nunca quer que o outro te engane. Quer? Alguém quer ser enganado? Você sempre quer que... Ah, eu quero saber a verdade. Eu quero saber se ele está com outras intenções, não é? Você quer saber sempre tudo a verdade sobre os outros. Mas, então, a verdade a gente quer comprar demais dos outros. A gente compra jornal, furo jornalista, né, e tal. Descobriu a verdade, descobriu... Todo mundo quer saber a verdade. Dos outros. Que a verdade dele... O que que o coitado Valdomiro Diniz, né, está lá sofrendo? Por que que ele está sofrendo? Porque ele não sabia que ele foi filmado pedindo propina, né? Mas vocês acham que não tem um monte de outros lá que estão julgando ele naqueles caras de justo que não faz a mesma coisa? É. O único problema dele não é que ele é mais pecador que os outros, é que ele foi mais burro que os outros, só isso. Ninguém está querendo saber a verdade, eles estão querendo saber quem é esperto, quem é bobo, quem deixa pegar, mas que sabe que tem, sabe. Entendeu? Então, esse é que negócio da verdade, o amor à verdade, fala assim, eu não interessa se a verdade me prejudica, eu quero a verdade. Esse é o único antídoto contra a marca da besta e o engano de Satanás. Sabe por que você acredita? Por que as pessoas acreditam nessas religiões doidas que vêm por aí? Por que as pessoas acreditam na falsa evangélica que vem por aí? Por que eles acreditam? Porque é agradável. Porque lisonjeia. Porque dá aquela coceira no ouvido. Porque é o que eles querem ouvir. Não fala coisas desagradáveis, é coisa que agrada. Então, não tem amor à verdade, é fácil presa para ser enganado. Então, a única coisa que protege a pessoa para não ser enganada não é inteligência não, viu gente? Não é inteligência não, não é estudo não, não é conhecimento não. É amor à verdade. Isso é a coisa, por exemplo, em criação de filhos, é a coisa mais importante que um pai pode legar para o filho, é fazer ele enfrentar a verdade. Ter coragem de admitir os próprios erros. A melhor coisa que você pode fazer para o filho é fazer com que ele tenha coragem de admitir os próprios erros e saber a verdade sobre ele mesmo, e assumir a verdade. Isso é a melhor herança que pode ter para qualquer pessoa, em qualquer igreja, em qualquer lugar. Tem que fazer com que as pessoas enfrentem a verdade delas, porque a verdade dos outros eles já estão querendo, mas a verdade delas mesmas. Tem que enfrentar a verdade. Sabe, se você ama a verdade, aprende a enfrentar a verdade, mesmo que ela te humilha, sabe, não é torcer para que a verdade dos outros apareça, mas esconder as minhas. Não, eu não estou torcendo para alguém ganhar. Eu estou torcendo para a verdade ganhar. A verdade verdadeira, não a verdade do meu ponto de vista. A verdade verdadeira, verdade real. Está dando para entender, gente, o que é verdade? Porque essa palavra verdade, ela perde sentido se você não aplica ela em você mesmo. Né? E continuando aqui, ó, ele diz... Versículo 11, é por este motivo, pois, que Deus, até então era Satanás que estava enganando, né? Mas agora acaba sendo Deus. Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O diabo está enganando e Deus dá e vai dar uma ajuda também. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Já pensou, gente? A gente usa a política porque todo mundo está sabendo, né? Mas se a pessoa, os caras lá, deleitando-se em ter trapaceado e ninguém ter percebido. Você já pensou? Deleitando-se com a injustiça só porque não foi pego. Mas ele praticou. Você já pensou? E na igreja, quantas pessoas chegando na frente, fazendo pose e fazendo coisas abomináveis. Deleitando-se em trapacear. Você já pensou? Deus abomina isso e o engano vem de Satanás e de Deus contra a pessoa. Então não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito de ser salvo nos últimos dias. Não vai ter jeito se você não ama a verdade. O amor à verdade é a chave. E o último versículo para terminar aqui é Tiago 1, 21. Tiago 1,21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele está dizendo aqui? Que você não deve se esforçar para fazer as obras de Deus, mas você deve esforçar para receber a palavra de Deus, que é poderosa para que você faça. Amém? É isso que está falando. Não é, o esforço não é de fazer, o esforço é de acolher essa palavra, crendo que ela tem poder para mudar a sua vida.
Porque o fazer vai fluir daí,
porque é a palavra que faz. Quando você tem a pretensão de fazer, você está anulando o poder da palavra. Quando você fala assim, eu não consigo, mas a palavra consegue, mas eu não posso ficar neutro, passivo. Eu preciso dessa palavra, porque se eu não tiver essa palavra, a outra realidade ela vai entrar em funcionamento.
No versículo 22, vai, gente. Só não é esforçar para fazer a obra de Deus.
É, não é esforçar para fazer a obra de Deus, mas é esforçar para receber a palavra de Deus que vai fazer com que a gente faça. Vocês estão entendendo a diferença, gente? É buscar o ouro, é buscar a sabedoria, é buscar a luz. Tem luz? Busque mais luz. Abre a porta para a luz. Abrace a luz. Envolva-se da luz a tal ponto que você se torna filho da luz. Entendeu? As obras são consequências. As obras são consequências. E o versículo que nós citamos outra vez, né? Filipenses. Anota aí, porque era Filipenses 2, 12 e 13, ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Filipenses 2, 12 e 13. 12 e 13.